Agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Agora. Quero agradecer todas as mensagens, todas as plataformas. Um abraço a todos aqueles que estão um bocadinho menos felizes hoje. Vamos trazer 2 horas para poder transformar o seu pensamento, a sua boa disposição, aquele abraço musical para si que está aí, em qualquer parte do mundo. Já sabe, basta clicar na aplicação, no link ou no site que está indicado na página do Agora do Facebook ou na minha página, Ana Margarida Forte, e partilhar com o seu amigo, está sempre atento. Amigos, família, para desbloquear. Hoje vamos ter convidados incríveis mais uma vez. Vamos falar de muitos temas e um deles é de felicidade. Já falámos na passada semana, vamos continuar a falar numa outra perspectiva. Mas antes disso, vamos dar as boas-vindas e vamos trazer esse tema para o nosso programa. Estão preparados? Venha comigo. Nada menos que ser de verdade, nada abaixo da frequência do amor. Esse é o caminho e a cura para a dor.
Vamos desejar o bem, sem olhar a quem, acabar com a solidão, do ato de estender a mão. Peça tudo que você quiser, acredite na sua fé. Paz, saúde, vigor, sucesso, alegria, esperança, amor. Aproveite todas as sensações, sinta a chuva te molhar. E quando o sol chegar, deixa esquentar. Você transmite, volta com intensidade. Quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia e satisfação de ver nascer um novo dia. Oh, oh, oh. Com intensidade, quando não souber o que pedir, peça felicidade. Quando não souber o que doar, doe sua metade. E depois vai sentir a energia, satisfação de ver nascer um novo dia.
Agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
O Agora tem sido um prolongamento do que tem acontecido na minha vida ao longo de muitos anos. Eu sempre quis facilitar e estabelecer pontes e, por isso, mais uma vez, vou trazer as pessoas que vão dar uma outra visão, e por isso é que o Agora dá voz a pessoas e a projetos que nos trazem uma outra visão para podermos fazer escolhas mais acertadas. E cada vez mais, neste mundo global, que ainda estamos a viver este segundo movimento pandémico, temos que perceber quais são as nossas escolhas e ampliar, perceber exatamente o que é que nos faz sentir bem, o que é que nos acrescenta neste momento, agora. E para isso, mais uma vez, eu vou-vos trazer a doutora Alexandra Azevedo, ela é responsável da Quercus, e vamos falar de uma perspectiva diferente. A natureza desinfeta-se, vai falar na primeira pessoa, vai levantar aqui algumas questões, e eu vou-vos convidar a refletir. Vamos falar sobre isso porque esta perspectiva, esta dinâmica, esta metodologia já teve impacto e terá impacto também nas nossas vidas. Mas não só. Quero agradecer também a todas as plataformas, a todas as rádios, a todos os diretores, colaboradores, a todos os técnicos que acolhem o Agora e que levam até si. Porque cada uma das rádios, é numa determinada hora e fuso horário, dentro da sua programação, tem diversas plataformas e diversos canais. Daí, nós estamos sempre a sugerir que procure o site, porque depois cada uma das rádios tem várias aplicações e vários links, onde à hora certa pode clicar e ouvir-o agora. É preciso ter coragem, é preciso ter visão, porque este é o primeiro programa que está a correr mundo falado em português. E mesmo assim, quero enviar um abraço muito grande para os nossos amigos que falam castelhano, que estão espalhados pelo mundo, que também ouvem-o agora, bem como para muitas rádios e uma em especial que está no Canadá, que tem uma programação totalmente em inglês, que no fundo tem no Agora e noutros programas a captação da lusofonia. E claro, sem si nada faria sentido, porque isto é feito realmente a pensar em si. Seja aonde estiver. E como estamos sempre atentos ao mundo, eu todos os dias, diariamente, recebo várias mensagens. E este é o momento preciso para enviar um abraço muito grande. Imagina, eu estou a realizar-o agora e acabo de receber uma mensagem de uma bebê que eu vou dar as boas-vindas, que é a Ana Catherine, que está a nascer na Islândia, a qual eu tive o privilégio de ir ao chá de bebê. Recebeu uma mensagem a dizer, estás pronta? Vem agora. E eu estou a realizar o agora. Portanto, tenho a certeza que a Ana Catherine e os papás vão ser muito felizes e que vamos ouvir falar da Ana Catherine, uma leozinha que está neste momento a dar as boas-vindas ao mundo e posso dizer que hoje é um dia de sol maravilhoso enquanto o programa está a acontecer. Mas não é só a Ana Catherine, tenho a certeza que hoje, agora, também é o seu retorno solar. Celebrar o seu novo ciclo solar e permitir que cada segundo, cada dia da sua vida seja uma oportunidade para ser muito mais feliz. E essa felicidade implica perceber o que é que é o amor, o que é que nos faz feliz. E é com muito gosto que acolho aqui uma intervenção de um responsável de uma rádio do Paraguai, que também é o responsável da rádio web internacional, no qual agora está, e que dedicou aqui um momento para os pais, porque no Brasil e em todos aqueles que estão espalhados que falam português com açúcar, celebraram o Dia do Pai no dia 11 e eu prometi que esta semana, quase uma semana depois, que iria partilhar este miminho que o Edson Rezende me enviou, fez questão de partilhar. Mas como agora faz questão de estar e de ser feliz, então o meu convidado vai-se apresentar na primeira pessoa. Vamos perceber como é que este mundo, ainda durante o Covid, como é que vamos trazer um novo tipo de ativismo, como é que vamos criar cidades felizes, organizações felizes e, por isso, pessoas mais felizes. Como é que neste mundo em que tantas estruturas estão a encerrar, como é que podemos ser felizes e como é que as empresas inseridas num tecido social, económico, humano, podem ser mais felizes. Mas esta é só uma dica. Vamos dar as boas-vindas ao meu próximo convidado.
Agora é o seu momento de dar a conhecer a sua voz.
Olá a todos, eu sou o Pedro Sousa Santos e sou o primeiro ativista para as cidades felizes na Splendid Time Consultores. Sou também doutorando em Ciências de Comunicação, com especialização em Estratégia Organizacional na Universidade Católica de Lisboa, com um projeto e uma tese de doutoramento Cidades Felizes 5.0. Sou também mestre pela Universidade de Lusíada de Lisboa, em Marketing das Cidades e dos Municípios e licenciado em Relações Internacionais pela mesma Universidade de Lisboa. Tomo a iniciativa de fazer este conteúdo, partilhar com vocês, porque com base neste percurso que tenho vindo a fazer a nível profissional, na área da internacionalização, tenho também desenvolvido competências como negociador, facilitador, multicultural, sempre com uma sólida experiência em mercados internacionais e no pensamento estratégico das organizações e, mais recentemente, nos municípios, enfatizando formas inovadoras da criação de valor para as cidades inteligentes, para as autarquias e para os clusters empresariais. Atualmente também e recentemente sou investigador colaborador no projeto Perspectivas sobre a Felicidade, contributos de Portugal no World Happiness Report das Nações Unidas sobre a orientação do professor Dr. Jorge Humberto Dias. Apresento neste momento, penso que, uma experiência sólida na consultoria de internacionalização estratégica, tendo já projetado e desenvolvido vários projetos a nível internacional.
E é com muita honra e com muito gosto que vamos ter o professor Pedro de Sousa Santos. Vai explicar este mais recente projeto de consultoria, investigação e mentoria que pretende apresentar esta proposta de valor às autarquias, às organizações privadas e públicas, como as associações empresariais, onde as sinergias entre as universidades, o empreendedorismo e os municípios resultam num plano inovador de pensamento estratégico dos territórios, das regiões, das cidades, contribuindo para um futuro muito mais sustentável e, eu acrescentaria, para um mundo melhor, mais justo, mais feliz, para todos os stakeholders da Sociedade 5.0.
Programa Agora, um programa de empreendedores.
A minha proposta de valor pretende estar focada na criatividade na gestão, na promoção de uma cultura de pensamento estratégico nas organizações, propondo aos meus clientes a criação de planos de desenvolvimento de negócio internacionais eficazes, resultando no sucesso das suas empresas, aumentando cotas de mercado, solidificando novos segmentos e otimizando relações saudáveis e felizes com os seus clientes. Neste mundo pós-Covid, mais uma vez, a transparência, a verdade e o propósito da sua organização irá fazer toda a diferença.
Programa Agora, por Ana Margarida Fortes, a sua plataforma de sucesso.
Caríssimos ouvintes, conforme foi anunciado, é com muita honra que temos aqui o Pedro Sousa Santos.
Olá a todos, olá a todos os ouvintes que nos ouvem pelo mundo. Obrigado por tomarem atenção e à nossa conversa.
Pedro, muito grata por ter uma currícula extensíssima, como eu já indiquei. Como é que é dedicar-se, em primeiro lugar, ao conceito de ser feliz? Já vamos falar um bocadinho mais sobre o seu projeto em especial, que é extraordinário. O que é ser feliz, Pedro? E depois, como é que nós transportamos isso para todas as áreas da nossa vida?
Olha, eu venho de uma área não profissional, não especialmente atenta à questão e à temática da felicidade. Eu venho da internacionalização estratégica das empresas e dos contextos internacionais em que chegamos e temos 5 minutos para mostrarmos o que valemos profissionalmente e depois criada. Só que foram 20 anos dessa dinâmica de internacionalização pelo mundo, em que houve um momento dessa fase profissional em que eu percebi que no fundo, todos procuramos essa sensação e essa plenitude de felicidade. E a minha perspectiva de análise da felicidade é uma perspectiva que se centra na urbe, na polis, na cidade. E pergunta-me porquê? Porque foi isso no contexto de desenvolvimento emocional, psicológico e também académico da perspectiva, da análise sobre a felicidade. Eu centro a minha investigação nas cidades felizes, mais em particular nas cidades felizes 5.0. E porquê? Porque eu sou um cidadão que chegava à cidade e começava a perceber que havia, de facto, muitas coisas em comum no ser humano em todas as cidades, desde o Japão ao óleo ao fundo do sul da América Latina, seja o Chile, seja outro país. Então, esse sentimento fez-me voltar, de alguma maneira, a Portugal, recentrar a minha atividade profissional e focar-me um pouco mais numa abordagem mais académica, com base na minha experiência pessoal. E fiz uma dissertação de mestrado focada no marketing das cidades, que tem o nome marketing das cidades e dos municípios. E isso veio-me despertar mais ainda, do ponto de vista de consolidação dos meus conhecimentos, esta necessidade de as cidades também serem felizes, com pessoas felizes e com organizações felizes.
Porque, por exemplo, agora tem muitos espaços em que se fala sobre as campanhas sem o glifosato, slow life. Isto são tudo conceitos muito amplos e às vezes muito específicos que fazem sentido para alguns e não fazem sentido para outros. Por exemplo, eu estou a falar da Islândia, tenho, mesmo neste momento de pandemia mundial, eu tenho uma qualidade de vida acima porque tenho muito espaço, porque somos poucas pessoas. Portanto, cada cidade, cada município tem uma condicionante, não é? E acabam por ter características específicas. Como é que dentro destes, e claro que isto aqui dava-nos uma conversa de horas e dias, mas quais são aqueles fatores primordiais de leitura para ser considerada uma cidade equilibradamente feliz? Porque nós sabemos que felicidade é um conceito muito abrangente e que vai variando consoante as próprias sociedades. Mas neste momento, esta estratégia de cidade feliz, em que é que assenta, Pedro? O que é que as pessoas procuram mesmo?
Aqui há uma fundamental noção de, à volta da cidade feliz, de sustentabilidade, ecologia, qualidade de vida, saúde, educação. Isto são palavras-chave que estão nomeadamente associadas ao meu trabalho de investigação. Ou seja, há aqui padrões comuns. Sim. Mas depois, caso a caso, isto são estratégias personalizadas, porque têm muito a ver com a questão humanização, cultura daquela cidade e daquele país e, obviamente, da sua história e da forma como esse cidadão vive a plenitude. Okay? Aqui, a questão da estratégia da cidade feliz é personalizada no sentido quase humano, porque cada cidade acaba por ser um destino e um trabalho especializado.
Experiência em dois projetos de percorrer Portugal, todas as freguesias, inclusivamente em anos diferentes, várias vezes, ou seja, semanalmente estava num ponto diferente, e eu gostaria de lhe perguntar, Pedro, como é que, havendo essa estratégia, no fundo esse protocolo, aceite e lido pelos nossos municípios e pelas nossas cidades em Portugal? Depois já vamos um bocadinho ao resto, mas como é que, mesmo os responsáveis máximos, percebendo a importância, como é que eles recebem e depois como é que transmitem isso para a população? Como é que se manifesta? Na sua experiência, claro, na sua leitura.
É verdade que há aqui um processo de aproximação e de feedback positivo, atenção. Eu, neste momento, tenho interagido com vários autarcas e, de facto, há uma realidade que tem que se aproximar destes conceitos. E daí, a designação de primeiro ativista para as cidades felizes.
Exatamente, que é maravilhoso.
Há aqui um trabalho de sensibilização e de ativismo puro e duro, no sentido contemporâneo do que é o ativismo, obviamente, não esquecendo a história do próprio ativismo, como por exemplo temos hoje a Greta, que veio desde a Escandinávia criar uma mensagem global relativamente à sustentabilidade e ao aquecimento global, obviamente com toda a modéstia, o objetivo aqui é sensibilizar que a obra do autarca, a obra autárquica e do município tem uma dimensão de humanização e, obviamente, de felicidade. E não apenas de obras concretas, materiais e físicas. E hoje, esta mensagem é global. É para Portugal, mas é uma mensagem que pode começar por ser de Portugal, passa a ser para a língua portuguesa, porque o nosso universo, obviamente, da língua portuguesa, e já tenho até feedbacks bastante positivos, tanto de países da África como de países como o Brasil em particular, relativamente a esta aproximação que temos na língua, de termos uma estratégia de sociedade para as cidades, porque é uma ansiedade. Os próprios autarcas sentem esse déficit da dimensão da sua gestão. Por isso eu estou muito certo que neste próximo ano essa linguagem lhes vai chegar. O meu ativismo e a minha perseverança irá ser suficientemente forte para lhe dar depois em concreto exemplos que neste momento estão a alinhar de projetos de desenvolvimento estratégico dos territórios para as cidades portuguesas.
Claro que sim, isso é um trabalho extraordinário, inclusivamente uma coisa é o que estava a dizer, o tal desenho geral, depois adaptar a cada realidade e no fundo vai apoiá-los também a concretizar em ações, não é? Que podem ser projetos, campanhas e outras.
Tem um objetivo de ser aplicada, não ser dirigida pura e simplesmente académica, que dá uma vertente bastante interativa ao projeto.
Claro, Pedro, por exemplo, o Agora, muitos dos ouvintes do Agora são responsáveis por empresas, inclusive por municípios, e outros são pessoas comuns. Diga-me uma coisa, claro que uns podem, os contactos do Pedro vão ficar disponíveis em todas as plataformas do Agora, em todas as multiplataformas das rádios e dos grupos de comunicação a que está associado. Se eu quiser apoiar, como é que eu posso? Pelo projeto Pedro, vai através do município, Pedro, como é que nós nos podemos associar a essa onda que o Pedro está a criar a nível nacional e a nível mundial?
Olha, de facto, toca aqui num ponto muito interessante, que é a comunidade e o contexto de comunidade. E nós, os dois, já somos, fazemos parte de uma comunidade e vivemos em países com quilómetros de distância. E encontrarmos-nos pelo contexto da comunidade e da nossa preocupação de contribuirmos para a nossa comunidade. Então, este é o ponto de princípio. O ponto de princípio é, eu na minha cidade posso falar com o Pedro que está noutra cidade para me ajudar a implementar na minha cidade. Os meus contactos, as minhas relações pessoais serão a minha contrapartida aqui. E assim, a dinamização deste projeto do ativismo para as cidades felizes, não tenho dúvidas nenhuma, é assim que ele arrancou, tem a ver com as relações pessoais e também com as razões da comunidade. E nós hoje somos comunidades, devemos estar milhares de quilómetros de distância pelas razões da digitalização da economia e pelas razões da internacionalização dos assuntos, etc, etc, etc.
Claro que vamos encontrar pessoas muito mais disponíveis. Portanto, já sabe, aonde quer que nos esteja a ouvir, pode entrar em contacto, mesmo que seja uma pessoa que neste momento está fora do país por alguma razão, até mesmo profissional, ainda estamos neste momento de vários movimentos, alguns países estão fechados, como Luxemburgo, a Irlanda, outros países. Vamos unir-nos a esta dinâmica extraordinária do Pedro e os contactos do Pedro vão ficar disponíveis. E Pedro, tudo isto passa, como disse muito bem, por uma ação concreta. Ou seja, o objetivo é que a comunidade esteja em interação, seja desperta e seja um agente também. Eu sei que está a criar ações, já nos disse, mas, por exemplo, sem abrir muito, pode-nos dizer assim um tipo de uma ação que as pessoas poderiam esperar no seu próprio município, na sua própria cidade?
Olha, esta primeira de sensibilização para a felicidade das cidades é uma ação que tem um impacto, muitas vezes, para os interlocutores, absolutamente surpreendente. Porque só o facto de nós lutarmos para se criar dentro do município e dentro das organizações uma cultura de pensamento estratégico dos territórios é, por si, uma novidade. Defender e agindo de forma que região focada no fundo de esforços do envolvimento dessa mesma cidade e criando aqui dinâmicas até com instituições que já existem no próprio município e na própria cidade. Poderão ser elas portadoras dessa mensagem e até da operacionalização dessa mensagem perante as chamadas mais jovens, por exemplo, concursos, como por exemplo, muitas vezes eu participo em dimensões a vários níveis do ensino, de sensibilização do ativismo para as cidades felizes, pode ser uma forma muito concreta de levar a mensagem. Este início de conceitos inovadores requerem uma explicação atempada, até um diagnóstico bem feito por parte de todos os stakeholders da cidade, uns mais abertos à inovação, mas há um fator da paixão pela nossa terra que faz muitas vezes levar estas energias a todos os pontos sem o mínimo de barreiras.
Maravilhoso, porque acho que essa articulação e essa comunicação, independentemente da identidade de cada uma dessas instituições, acho absolutamente maravilhoso o envolvimento. E é isso que vai mudar o mundo, é isso que já está a mudar o mundo. Muito obrigada por fazer parte desse movimento e de se autodenominar o primeiro ativista. Com certeza que está a convocar todos aqueles que estão despertos para esta nova forma de estar no mundo. Pedro, eu sei que tem imensos projetos. E agora, Pedro? É um projeto gigantesco. É um projeto que vai contaminar no bom sentido. Podemos espalhar isto por várias pessoas. E o Pedro nisto tudo?
O Pedro nisto tudo tem um projeto académico, que é uma tese de doutoramento que tem esse nome, EpiCities 5.0, ou seja, as cidades felizes 5.0. Pergunta-me 5.0 porquê? Porque eu aqui não esqueço nunca em todo este trabalho a importância da dimensão da sociedade 5.0 que está a chegar, da tecnologia e o impacto da tecnologia na nossa cidade, na nossa saúde, na nossa educação, nos nossos direitos, no nosso acesso à justiça. Ou seja, aqui há uma perspectiva global de como inserir o cidadão e a sua felicidade integrando e não negando a tecnologia, os avanços da tecnologia. E isso faz com que o projeto, do ponto de vista material, também seja um projeto digital e seja um projeto que permita, de facto, esta dispersão geográfica no mundo, mas de alguma forma um foco muito especializado, que é a especialização na felicidade da cidade. E de facto é um grande desafio, é verdade, mas é um desafio com uma sustentabilidade que eu estou a procurar no meu processo agora de investigação com a tese de doutoramento, uma sustentabilidade por si. De alguma maneira ela surge e de facto estas temáticas são desde Michael Porter ao professor Manuel de Neve, que foi o primeiro a conseguir criar um capítulo no Estudo sobre a Felicidade das Nações Unidas, sobre as cidades e a felicidade nas cidades. E o grande motor da minha componente de estudo académica é o trabalho do professor de Neve, que é de facto inspirador e inovador nesta área. Trabalhar alguns em breve, vamos ver se consigo.
Claro que sim, que vai conseguir concretizar, porque a fazer este movimento, todas as sinergias vão poder apoiar. Os contactos do Pedro vão ficar disponíveis. Sabemos que é uma pessoa com uma agenda muito preenchida, mas já perceberam que, como ele disse muito bem, ele está disponível para ações de sensibilização, para implementação em cada um dos vossos municípios, das vossas empresas. Tem uma visão muito atual do que é o mundo agora. As pessoas ainda podem pensar, mas uma cidade feliz, isso parece tão longe. Nós estamos no momento certo, não é, Pedro? Este é um momento de reconstrução.
É verdade, de facto, eu vou lhe dizer uma coisa, é um segredo, mas ninguém nos ouve aqui, mas o meu projeto de tese foi feito nos 15 dias correspondentes ao confinamento em Portugal. Foi muito interessante, porque teve um contexto absolutamente adverso à criatividade, que é a palavra confinamento, são quase inimigas, não é?
É verdade.
E foi o maior desafio de todos, foi num contexto de opressão, de alguma maneira, ter a liberdade para conseguir construir o projeto e materializá-lo do ponto de vista de uma candidatura e de um desenvolvimento de um projeto específico. E realmente, para todos final está a ser um desafio esta pandemia, mas o maior desafio vem aí, de certeza, que é ultrapassarmos e conseguirmos criar alguma normalidade, seja o que for que isso significa, e passa de certeza pela cidade feliz e passa de certeza pelas organizações felizes e pelas pessoas felizes.
E daí contamos com essa experiência e com essa estrutura do Pedro, que já sabe o que é que pode funcionar, já sabe como é que pode alastrar e tocar o tecido. Pedro, quero-lhe agradecer profundamente mais uma vez. O Agora está sempre disponível para todas as iniciativas, inclusivamente temos o apoio de vários municípios ao longo do país, porque muitas das rádios colaboram com os municípios. Já tivemos muito sucesso noutras campanhas. Conte connosco se isso fizer sentido para si. Tem mais alguma mensagem para os nossos ouvintes que estão espalhados pelo mundo?
Agradeço a terem-nos ouvido e fiquem mais sensíveis, de facto, a esta necessidade e a este movimento que pode fazer a diferença realmente.
Vai fazer a diferença, porque realmente estarmos numa cidade feliz, num país feliz e num mundo feliz, eu acho que é o sonho de cada um. Pelo menos o meu será esse. E é para contribuir, daí estarmos os dois a fazer esta partilha. Pedro, a nossa contribuição vai chegar onde as pessoas quiserem que chegue. Muito obrigada mais uma vez e disponha, e todo o sucesso.
Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.
Professor Dr. Pedro de Sousa Santos, um nome que vamos ouvir falar muito, muito grata. Basta encontrá-lo no LinkedIn. Pedro de Sousa Santos, Happy Cities 5.0 ou 5.0.
Agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Está em Portugal, está no Brasil, no Canadá, na Suíça, qual é a emissora, ou àquela hora certa, clicar no link na aplicação. Sejam muito bem-vindos. E agora vem um presente musical, porque esta senhora traz pelo menos o melhor de mim, Marisa.
Também eu vou. perder para depois se ganhar. E mesmo sem ver, acreditar. A vida que segue não estará pela gente.
Várias são as propostas. O Agora é uma viagem interna para despertar consciências, mostrar novas formas de vida. São tantos assuntos e hoje vamos ter um convidado especialíssimo que vai abrir a segunda parte do Agora. O Dr. Walter Santos. É um médico que nasceu no Brasil, mas que é um médico do mundo. A sua prática estende-se não só pelo Brasil, Portugal e França. É especialista em cirurgia estética em várias áreas e tem sido um dos temas que nos tem sido pedido. Ora, trazemos o melhor, porque ele é mentor e organizador de vários congressos europeus e internacionais. A maior parte do seu tempo está em França, como agora, mas já vamos falar um bocadinho mais sobre isso. Vamos ter o Dr. Walter Santos, vamos ainda falar da natureza, vamos falar de consciência e de ecocidadania, vamos questionar se a natureza se desinfeta neste tempo de quarentena e de Covid-19. Ainda vamos ter uma homenagem aos pais feita pelo nosso parceiro Edson Rezende, da Rádio Web Internacional. Antes disso, vamos dar um abraço aos nossos parceiros.
Agora é o seu momento de dar a conhecer a sua voz.
Olá, aqui é a doutora Rosângela Arnett, eu sou médica, eu sou professora, eu sou especialista em nutrologia e desenvolvo um trabalho de consultoria acadêmica na área da saúde quântica. E saúdo os ouvintes do programa Agora e Ana Margarida.
Programa Agora, por Ana Margarida Fortes, a sua plataforma de sucesso.
Olá, aqui é a Eliana, que era dia do Guia da Alma. Eu estou muito feliz de estar no Agora, esse programa lindo que dá voz a uma nova consciência. Gratidão, Ana Margarida, gratidão a todos os ouvintes. Seguimos juntos nessa nova era.
E nesta proposta de nova consciência, de uma forma mais integradora e suave, cada um no seu tempo, no seu caminho, vamos agora dar espaço a uma música que tem sido presente na nossa playlist, do Jason Mraz, Look for the Good. Venha daí, respire e seja feliz nos próximos minutos. Look for the good.
Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone.
Got the superpowers we all have. We We're born to love, not hate. We can decide our fate and look for the good in everyone and celebrate our love mistakes. If there's a silver lining, you still have to find it, find it, find it. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. Everyone needs sunshine. Everyone needs rain. Everyone is carrying around some kind of pain. I see who you are. You're just like me. I see you're searching for a purpose, guided by a dream. I see who you are. I'm just like you. I get lost sometimes and I forget what I came here to do. I keep on trying.
Keep on trying.
When it gets frightening, look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good. Look for the good. Look for the good in everyone. Look for the good. Look for the good. Everyone gets mad sometimes, and maybe they should. Look for the good. Look for the good. Yeah, look out for all the heroes in your neighborhood. Look for the good. Look for the good. Life sure would be sweet if everybody would. Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. Look for the good in everyone. Met you yet.
I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. And baby, your love is gonna change me. And now I can see every possibility. Somehow I know that you're all I can love. And you make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. They say turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out, and you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, to give so much more than I get. Yeah, I just just I haven't met you yet. Oh, I promise you care to give so much more than I get. I just haven't met you yet. I just haven't met you yet.
A primeira parte do programa foi dedicada à felicidade. Ao longo de várias semanas e ao longo destes 2 anos, este conceito tem feito parte, não numa forma só distanciada. Temos trazido projetos e pessoas que estão a atuar a nível local, nacional e internacional nesta área. Já falámos aqui como pós-graduação, como empresas. Sabemos que muitas das empresas já perceberam, como é o meu caso, que nos temos que nos associar. Sou uma das embaixadoras de empresas felizes. Como é que as empresas se podem rentabilizar e, inclusive, criar mais valor através exatamente deste conceito. Como é que as pessoas que fazem parte dessa organização contribuem, se estiverem muito mais felizes, para um tecido muito melhor. Hoje tivemos o professor Dr. Pedro Sousa Santos. Se quiserem voltar a ouvir, podem ir à plataforma portalguiadalma.com.br e voltar a ouvir o programa, ou durante esta semana, em qualquer dia da semana, basta ir ao Facebook do Agora ou Ana Margarida Forte e procurar o dia da semana e a hora, porque vai encontrar e vai poder ouvir. É um testemunho incrível como é que este ativista das cidades felizes, que é um trabalho que está a ser feito também com o professor Dr. Humberto Jorge Dias, que esteve cá na passada semana, como é que podemos ter cidades e um mundo mais feliz. Este projeto do Pedro chama-se o Happy Cities 5.0 e vamos continuar a ficar atentos. Já sabem que podem sempre sensibilizar a vossa empresa, a organização, cidade, aonde estiver, tal e qual como nós fizemos aqui. Vamos continuar. Claro que há vários tipos de felicidade. Na segunda parte vamos dar a voz ao Dr. Walter Santos. É um especialista em cirurgia plástica. Vai-nos explicar quais são as tendências, o que é que está a acontecer agora, inclusivamente a sua visão mundial, porque é mentor e organizador de vários congressos de cirurgia plástica. Atua em França, em Portugal e no Brasil. E vai estar connosco hoje, no agora. Vamos dar apenas alguns minutos para os compromissos comerciais da estação. Continue connosco e aproveite este momento para degustar aquele chá, aquela infusão, aquele copo com água, aquele sumo e partilhar o nosso link com um amigo, com um familiar, reunir a família e continuar connosco na segunda parte.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgar-te. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Agora, agora, agora. É o Agora. Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte. Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Sejam muito bem-vindos à segunda parte do Agora e vamos abrir com o Dr. Walter Santos. O Dr. Walter Santos é um especialista na área da cirurgia estética. Nasceu no Brasil, em Belém, é formado em Medicina pela Faculdade Estadual de Medicina do Pará, desde 1983, e especializou-se em cirurgia plástica em 87 pelo Conselho Federal de Medicina e pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Após a sua formação, recebeu diversos convites, um deles para desenvolver um serviço de cirurgia estética na cidade de Menton, no sul de França, onde viveu durante vários anos e durante esse período associou a sua técnica à técnica não só brasileira, mas também à técnica francesa. Dessa técnica nasceu muito sucesso profissional, que se expande e replica pelo Brasil, por Portugal, por França, tem clientes do mundo inteiro, é mentor e organizador de congressos de cirurgia plástica, por exemplo, no Principado de Mónaco em 93, novamente em 95, como ainda onde participaram grandes nomes, grandes referências, entre os quais o professor Ivo Pitangui. Atualmente, o professor, como eu vos disse, está no Agora, está em França, vai estar connosco aqui, vai-nos explicar exatamente quais são as tendências, o que é que as pessoas que procuram a cirurgia plástica pretendem, e estamos a falar que há vários níveis, desde a reconstrução até simplesmente a um desejo de alterar a sua forma. Vamos perceber se a nossa melhor forma, com uma intervenção menos cirúrgica, é a tendência ou não, e vamos dar então as boas-vindas ao professor Walter Santos.
Programa Agora, por Ana Margarida Forte, a sua plataforma de sucesso.
Caríssimos ouvintes, esta gargalhada pertence ao Dr. Walter Santos. Quem está mais atento a estas questões, da sua melhor versão, da intervenção da cirurgia plástica, das grandes escolas de cirurgia plástica no mundo, conhece o nome do Dr. Walter Santos. Neste momento está em França, porque é uma das suas zonas de atuação. Também está em Portugal e no Brasil, mas hoje fala-nos de França e com uma agenda muito preenchida. Doutor, muito grata por esta partilha e por estar presente no Agora. É uma honra.
É um prazer estar falando com vocês. Estou à disposição para qualquer esclarecimento, orientação, relação de cirurgias, dos procedimentos cirúrgicos que nos fazemos atualmente.
Doutor, acredito que eu vou pedir-lhe mais vezes. Hoje vamos começar por uma situação. Há várias tendências. Claro que o ser humano, se fosse para trás, se olhar para a história, já percebeu o que é que o próprio autorrelacionamento com o corpo e com os outros, como é que ele muitas vezes se vê? Umas vezes com formas mais volumétricas, mais arredondadas, outras vezes menos. Nós temos várias tendências, mas hoje em dia encontram-se duas muito grandes. Mas há uma linha que hoje em dia, e gostaria de ter a sua opinião, está a tomar também forma, que é aproximarmos de uma linha mais natural, ou seja, apoiar as pessoas a ter uma melhor versão de si mesmas, mas encontrar uma linha que vá de encontro mais à identidade da própria pessoa e à sua estrutura física e emocional e ao seu momento. O que é que nos pode dizer sobre isto, a sua vasta experiência em tantos países?
Você sabe que o mundo muda, né? A tendência, a moda muda, e eu fiz a prática também, entendeu? Se você olhar para trás, você vê que em épocas bem, bem remotas, se admirava a mulher, por exemplo, mais redondinha, mais cheinha. Então você vê, inclusive, os quadros, as telas que se vê no Louvre, por exemplo, dos grandes artistas, você não vê a mulher esbelta que é atualmente, tá? Então, isso é a tendência, né?
Doutor, é até associado àquele quadril, é associado ainda a uma fecundidade muito mais forte e muito mais erótica, por assim dizer, muito mais apelativa.
Exatamente. Então, quer dizer, a coisa mudou agora, né? As pessoas querem mais, bom, tem a dieta para você ficar bem mais magrinho, para poder, então, apresentar um corpo mais adequado com o seu biotipo. Bom, o que eu acho é o seguinte. Claro que quando você faz uma cirurgia, por exemplo, corporal, do contorno corporal, você tem que obedecer certos padrões, tá? Como o padrão de beleza agora é retinha, mais magrinha, você também tem que ver, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia de mama. A mama tem que estar conforme, ela tem que estar adequada ao próprio paciente, tá? O tamanho tem que ser, não é o paciente chegar e dizer, olha, eu quero colocar uma prótese 400cc de silicone, tá? Mas se ela é muito magrinha, se ela tem o quadril muito largo, não vai ficar adequado, não vai ficar natural, entendeu? Então, o segredo da cirurgia plástica, na verdade, é a naturalidade. Se você faz alguma coisa aberrante, não fica bom. Você vê que às vezes as pessoas fazem uma cirurgia no período de carnaval, por exemplo, onde vocês comem mais o corpo, entendeu? Mas, como eu digo, o carnaval dura uma semana, aí você vai e coloca uma prótese de 400ml, depois você se arrepende, porque passou o carnaval, entendeu? Então isso tem que ter muito cuidado quando você vai fazer a escolha, a opção de, ó, quero aumentar a mama, eu quero diminuir a mama. Tem sempre que fazer essa relação de tamanho, do quadril, dos ombros, entendeu? Da cintura, isso é muito importante.
Bom, doutor, e estamos também a falar hoje em dia de, não são propriamente novas técnicas, as pessoas é que estão, pessoas comuns é que muitas vezes só têm acesso, porque os grandes cirurgiões, como é o seu caso, já as dominam há bastante tempo. Por exemplo, mesmo no caso do implante mamário, muitas vezes é fundamental para até após uma reconstrução, quando as pessoas passam por uma remoção total do peito, ou parcial, ou de um dos seios, o peito tem muito impacto, porque é realmente uma forma exterior da mulher se mostrar.
Exato.
Hoje em dia, para além de todo o tipo de implante, naquelas chamadas bolsas, não é? De silicone, então hoje em dia também estão a recorrer, ou seja, à própria, caso a pessoa tenha, porque há pessoas que não têm, algumas das nossas ouvintes colocaram essa questão, à própria gordura. É toda a gordura possível para preencher e arredondar mais o peito após, por exemplo, um parto ou de amamentar? É possível fazer uma reconstrução só com gordura? Claro que isto são muitas questões, doutor. Mas é só para darmos aqui uma abertura e uma esperança para perceber que também cada caso é um caso. Cada pessoa tem que ver o seu estado físico e clínico, não é? Mas é possível também já utilizar uma própria
Ou seja, no fundo, é uma gordura, é uma substância que não é benéfica, mas que pode apoiar a pessoa numa outra zona e não, por exemplo, no abdómen, ou nas coxas, ou nas pernas. Qual é a sua opinião em relação a isso?
Bom, porque é o seguinte, a gordura você pode preencher, sim. O problema da gordura é que ela absorve, entendeu? Ela não absorve totalmente, mas ela absorve, por exemplo, você coloca 300 ml, no mínimo a metade é absorvida, porque é a sua própria gordura, entendeu? Então o corpo ele absorve a metade. Ou seja, se você coloca 300 e ficou 150, é bem capaz de depois você voltar para colocar mais um pouco, entendeu? Mas é possível fazer, porque como eu digo, é a sua própria gordura, você não vai ter rejeição da sua própria gordura, então é possível. O que se utiliza mais agora são as próteses, né, como eu estou falando, você pode substituir pelas próteses, tá? E quando, por exemplo, precisa fazer uma pequena cicatriz, a gente faz a pexia, tá, que é justamente levantar a mama e aproveita o próprio retalho de gordura que tem, faz o cruzamento desse retalho e levanta, então ele funciona como se fosse uma prótese também.
Ou seja, o objetivo é cada vez tocar o menos possível no corpo e aproveitar da melhor forma.
Exatamente.
Doutor, diga-me uma coisa. De todas as mulheres, também com certeza que tem homens, mas quais são as maiores preocupações? Mas quando dirigem para uma consulta e têm realmente aquele objetivo e depois começam, quais são as implicações pós-operatórias? Costumam colocar todas essas questões? Elas devem colocar, porque muitas vezes as mulheres só querem fazer uma cirurgia e não percebem qual é que é o impacto. Como é que nós podemos aqui apoiar as mulheres a despertar? Claro que deviam recorrer ao Dr. Walter Santos se ele tiver agenda, mas se não for, como é que elas orientar da melhor forma esta sua procura e esta sua pesquisa? Porque nós sabemos que há situações muito complicadas e não são informadas devidamente dos prós, dos contras e do que é que pode acontecer e o que é que não pode acontecer.
Exato. Bom, toda cirurgia, não importa, mesmo que ela seja de cirurgia estética, tem complicações, pode ter complicações, entendeu? Então, quer dizer, é muito importante que o paciente saiba disso, que nós somos um escultor da matéria viva, né? Então, o que nós temos como tecido, vamos trabalhar aquele tecido, mas tudo vai jogar com uma boa alimentação da paciente, entendeu? Se ela não é fumante, entendeu? Por causa justamente da necrose dos tecidos. Então, tudo isso, a gente, se ela também não é diabética, então nós temos uma série de perguntas que fazemos à paciente, entendeu? Então, para facilitar, então, o que a gente espera, mais ou menos, do pós-operatório? Que não é só esperar um bom resultado, entendeu? A gente espera também que a cicatrização da paciente seja a contento, que seja ótima, para não ter nenhuma complicação de cicatrização, por exemplo. Porque se a gente faz uma cirurgia estética, por exemplo, a gente quer que a cicatriz fique o mínimo necessário. Claro que toda cirurgia tem uma cicatriz, mas a gente pode...
Mais invisível, não é?
Menor.
Pesa que já chegaram pessoas, e como alguns casos que chegaram até mim, quando eu falei que era aqui o doutor, que tiveram que depois tratar essa própria cicatriz, porque ficaram as cicatrizes enormes, completamente disformes. Também depende como é que o corpo reage, mas há formas de o fazer. Portanto, essa é uma outra questão.
Exatamente.
Que elas devem colocar. Qual é o tipo de incisão, qual é que é o método que vai ser usado, não é?
Essa a consulta é justamente necessária para isso, entendeu? Ela tem que, a paciente tem que indagar tudo o que ela puder, tá? E claro que o cirurgião também tem que explicar, olha, pode acontecer isso, isso, entendeu? Tem que explicar tudo, porque se você explica tudo, mesmo assim ainda pode acontecer um pós-operatório indesejado, porque cada caso é um caso, a gente não sabe como que o organismo vai reagir, é uma cicatrização, uma agressão ao corpo, de qualquer maneira. Você está fazendo uma cirurgia, você está descolando, você está fazendo cruzamento de retalhos, quer dizer, tudo, há um movimento muito grande no momento que a gente faz a cirurgia. Então a gente tem que ver como que a paciente vai receber, quando o organismo da paciente vai receber como choque, porque é um choque.
Claro. Doutor, e já agora pela sua vasta experiência e pelo contacto que tem nos vários países, inclusivamente de um país que é pioneiro e que é número um nesta área, que é o Brasil. Eu sei que também faz consultas, mas o Brasil começou muito antes dos outros países nesta área. Hoje em dia, quais são o maior número de cirurgias que lhe pedem? Ou seja, tem a ver com o rosto, com o nariz, com os lábios, com os seios, com o quadril? Qual é que é a maior procura, para nós percebermos exatamente o que é que as pessoas querem transformar neste momento?
Olha, isso depende muito da faixa etária, mas, por exemplo,
Vamos começar os jovens, bem jovens, por exemplo, a gente, mesmo após os 19 anos, já começa a procurar o cinturão se ela tiver um culote, quer tirar uma gordura. No Brasil é comum, entendeu? Faz uma lipoaspiração. Ah, isso já é a primeira indicação, quer dizer, a primeira procura, tá? E a lipoaspiração. Depois tem os pacientes que, com mais idosos, por exemplo, que faz a procura para o lift, tá? O lift, quer dizer, que é a cirurgia de face, tá bom? E agora, entre essas pessoas tem a rinoplastia, tem a pálpebra, entendeu? A cirurgia de pálpebra, tem a inclusão de prótese, também a partir dos 30 anos começa a solicitar prótese. Então, varia muito da faixa etária.
Ou seja, e a procura tem sido cada vez mais, apesar de as pessoas hoje em dia estarem cada vez a aproximar-se do mais natural, ou seja, do tal... de aprenderem a envelhecer de uma forma saudável e tranquila. Isso. Inclusivamente, há muitos instrumentos também, há muita evolução na não intervenção cirúrgica, não é? Com muitos tratamentos a laser que já ajudam muito no grande órgão, que é a pele e outros. Doutor, apesar desta tendência, continua a haver uma demanda cada vez maior das cirurgias.
Sim, exato. Agora, é verdade que essas que são cirurgias menos invasivas, a procura é maior agora, entendeu? Porque antes se aceitava mais rápido a cirurgia, a plástica em si. Agora as pessoas estão voltando mais para a naturalidade da coisa. É muito menos invasivo, entendeu? Quer dizer, você faz um botox primeiro, antes de fazer uma pálpebra, por exemplo, que está caindo, está vendo uma mitose da pálpebra, aí faz primeiro um botox, entendeu? Faz um preenchimento de com ácido hialurônico. Então, hoje tem várias, né? Usa o laser, então peeling, entendeu? Então, peeling químico, até chegar na oficina de face, entendeu? Enquanto que, por exemplo, a lipoaspiração, claro que orienta-se primeiro na boa alimentação, academia. Essa maneira de você viver com saúde, de realmente uma boa alimentação, academia ajuda muito nesse processo para diminuir o processo de envelhecimento.
Claro que nós depois temos outros casos, não é? Casos traumáticos, de várias situações. E é assim, doutor, eu gostaria muito agora, isto estávamos aqui horas, eu colocava-lhe aqui questões, tenho aqui muitas questões, mas podemos agendar para uma outra altura, porque as nossas ouvintes têm realmente muitas questões. Mas.
Sim, sem problema nenhum.
Gratidão. Inclusivamente, agora, com este momento da quarentena, doutor, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Porque até mesmo no seu caso, apesar de todo o cuidado e de tudo aquilo que tido os hospitais, claro que tiveram que reduzir também essa demanda de intervenções cirúrgicas. Como é que esta pandemia também teve impacto nessa área? Alterou alguma coisa ao mindset? Só atrasou a agenda? Como é que os próprios profissionais da saúde que têm que... Não é uma intervenção, muitas vezes, é uma intervenção urgente, se é um caso pós-traumático ou se é um acidente, uma pessoa que fica com o maxilar desfeito, outra coisa. Como é que para os profissionais da saúde, neste caso da estética, que têm que trabalhar também em condições agora muito desafiantes?
Isso é uma boa pergunta, porque é o seguinte, atualmente, já diminuiu essa preocupação em relação aos blocos cirúrgicos, porque, evidente, se você faz uma cirurgia de estética, ela não é urgente, ela pode aguardar, entendeu? Agora, então, vamos disponibilizar os hospitais, as clínicas, para possíveis complicações do Covid e tudo mais. Mas agora já está liberado os hospitais, entendeu? E o que fazemos agora para facilitar o paciente é ele fazer a consulta por teleconferência, entendeu? O paciente manda um e-mail para o médico, diz o dia que quer, combina o horário e o médico coloca à disposição, por exemplo, uma hora para o paciente durante essa conversa ao vivo. E aí, então, orienta, solicita os exames, isso no primeiro passo. No segundo passo já é uma consulta presencial, então é preciso tocar, saber o que vai retirar, o que vai colocar. Então, mas essa primeira consulta, que é confortável, porque você está na sua casa e o cirurgião está no escritório dele, mas ele pode fazer essa conferência, tirar essas dúvidas do paciente através de uma videoconferência.
Exatamente.
Muito com essa...
Isso já existia em alguns casos, mas neste momento também veio apoiar o próprio nesse conforto. Inclusivamente no seu caso, porque há pessoas, as pessoas muitas vezes acham que é tudo óbvio e acessível. Há muitos países do mundo que não têm assim tanto acesso a até especialistas na área da cirurgia plástica E as pessoas podem pensar que são poucos, mas não é tanto assim. E claro que há países que estão mais avançados em termos de investigação, de técnicas e de profissionais. Portanto, é como o doutor neste momento está em França, eu estou na Islândia, mas já sei que em setembro vai estar em Portugal e estará no Brasil e aonde for solicitado. Portanto, as suas clientes são do mundo, sabem? Eu vou deixar os contactos do doutor, apesar de uma agenda muito preenchida, em todas as plataformas do Agora, em todos os países aonde vai passar. E já sabem que podem aceder não só com o Dr. Walter Santos, mas até sugerir a outras áreas poderem fazer exatamente a mesma coisa, desde que os profissionais estejam credenciados. Essa é outra coisa fundamental, doutor. É fundamental perceber, porque sabemos que há muitos países do mundo, eu tenho contato com a Índia e outros, e mesmo no Brasil eu já conheci casos em que as pessoas têm uma grande legião de fãs no Instagram ou no Facebook. E depois acontece em casa em que não são profissionais tão documentados ou tão reconhecidos ou então capacitados. E a cirurgia plástica, porque pelo boom que teve a nível mundial nos últimos 30 anos, inclusivamente no resto do mundo, no Brasil já era muito utilizado, surgiram muitos casos nessa área. Mas nós temos de estar atentos aos outros, porque as pessoas hoje em dia procuram muito profissionais pela internet, também é o meu caso. Portanto, doutor, no seu caso também acontece. Como é que o doutor recomenda para as pessoas perceberem e identificarem? Porque às vezes só vão pelas fotografias ou pelo número de seguidores, às vezes tem uma capacidade enorme de comunicação, mas a credibilidade não é a óbvia. Portanto, é sempre necessário perguntar a cédula profissional ou outra, não é, doutor?
Com certeza. Na verdade, é o seguinte, eu acho que hoje em dia as pessoas estão indo muito nos sites, verdade? Vão pela internet, procuram os sites e verificam, reconhecem o trabalho do cirurgião. No Brasil, nós não podemos fazer publicidade do nosso resultado, não podemos fazer antes e depois, entendeu? E colocar o público, entendeu? Mostrar o público, mesmo com autorização da paciente. Isso é proibido no Brasil, entendeu? Em alguns países é permitido se colocar uma faixa preta no olho, no local onde você vai trabalhar, quer dizer. Mas o que é interessante é você, o paciente, por exemplo, ele entra na internet, ok, que hoje em dia é uma maneira de você encontrar qualquer coisa, você primeiro vê o nome do cirurgião, sempre tem a ligação do Conselho Regional de Medicina do país, por exemplo, eu sou inscrito no Conselho Regional de Medicina do Brasil, entendeu? Então você, com esse número, inclusive entra no site do Conselho, que a gente indica também no nosso site, eu tenho um site onde você também é indicado para você entra no Conselho e pergunta, clica, coloca o nome do cirurgião e vê se ele é registrado. Ele foi registrado, então você já pelo menos tem uma tranquilidade.
Claro, que depois tudo o resto depende da história e da competência pessoal de cada um. Doutor, é um gosto. Já sabem que podem aceder e eu espero tê-lo mais vezes aqui para questões mais específicas. Gratidão pela sua disponibilidade, doutor. Muito obrigada pelo trabalho que faz a ajudar tanta gente a poder mudar a sua vida.
Eu que agradeço a possibilidade justamente de orientar o que eu posso e estou à disposição para qualquer outro tipo de esclarecimento dentro da especialidade. Foi um
prazer. Claro que sim. Acredite que eu vou pedir. Gratidão, doutor, e até sempre. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Agora. É o Agora. Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Esta voz incrível da Evie Gracie traz-nos o tema Deixa Aberta.
Deixa aberta para que eu beba a luz divina das estrelas, para que eu colha e sinta nas horas serenas os mistérios loucos do seu coração. Tira do armário seu sonho, sem medo ou pudor. Deixa aberta como devem estar as ruas e as cancelas, como devem estar as almas e as comportas que represam cada gota da paixão. Deixa aberta para que eu possa me embrenhar no seu silêncio e aprender com seu amor em cada gesto. Nessa estrada nunca nada é em vão. Tira do armário seu sonho, sem medo ou pudor. Abre a janela e a porta secreta do amor, do amor. Deixa aberta como devem estar as ruas e as cancelas, como devem estar as que represam cada gota da paixão. Deixa aberta para que eu possa me embrenhar no seu silêncio e aprender com seu amor em cada gesto. Nessa estrada nunca nada é em vão. Deixa aberta. Nada, nunca nada é. Deixa aberta nessa estrada, nada é.
Programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Aconteceu no passado dia 11 de agosto a celebração do Dia do Pai no Brasil e nas comunidades brasileiras espalhadas pelo mundo, nas quais eu também tive a oportunidade de presenciar aqui na Islândia. E é muito curioso como se misturam mesmo em casais de países diferentes, de culturas diferentes, acabam por duplicar essa celebração. Uma das mensagens que eu recebi foi um dos parceiros que está no Paraguai e que também é o responsável pela Rádio Web Internacional, o Edson Rezende. É um comunicador por excelência e quis fazer aqui uma partilha para homenagear todos os pais. Um abraço muito grande, um abraço de coração, um abraço para todos os pais.
É mais um ano, mais um aniversário, mais um Dia dos Pais. Isso é uma vitória muito grande, pai. Eu venho desejar feliz Dia dos Pais do Senhor e falar que pode ser que daqui a algum tempo haja um tempo pra gente, para nós sermos mais amigos, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho, talvez. O destino me levou para longe do Senhor, pai, mas eu estou sempre pensando no Senhor. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esse 20 ou 30 longos anos de busca, busca de paz. Mas não sei se encontrei. Apenas solidão, tristeza, saudade. Mas é a vida, pai. Pai, pode crer. Eu tô bem. Eu vou indo. Eu tô tentando. Vivendo e pedindo a Deus proteger o Senhor e toda a nossa família. E que um dia possamos estar todos juntos. Com loucura para você renascer. Renascer como no passado. Pai, eu não faço questão de ser tudo. Só não quero e não vou ficar mudo para falar de amor para você. Pai, mesmo distante, o amor sempre cresceu, só aumenta cada dia. A distância não diminui o amor. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Fale um pouco, tua voz tá tão presa. Sempre fui assim, né? E eu sigo o seu exemplo, também sou meio calado. Nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Pai, meu pai herói, que Deus o conserve assim por muitos e muitos anos. Pai, me perdoe essa insegurança. É que eu não sou mais aquela criança. Eu cresci e o destino me levou aonde estou. Que um dia, morrendo de medo nos teus braços, você fez segredo. Pai, como eu te amo, pai. Nos teus passos você foi mais eu. Pai, eu cresci, não houve outro jeito. Quero só reencostar no teu peito pra sentir o seu coração pulsar com o amor do seu filho. Pra pedir pra você ir lá em casa e brincar de vovô com meus filhos. Já estão crescidos já, né? No tapete da sala de estar. Nem pode hoje em dia com essa tal pandemia, né? Mas sonhar não custa nada. Pai, você foi meu herói, meu bandido. Hoje é mais, muito mais que um amigo. Às vezes queremos ser forte, mostrar que somos fortes, mas a voz falta. É o sentimento, é o amor, é a saudade. Nem você, nem ninguém está sozinho. Você faz parte desse caminho que eu sigo em paz. Feliz Dia dos Pais. Está chegando o Dia dos Pais. Não posso estar aí com o senhor por questão do destino, né? Estamos longe. Mas eu quero dizer, pode ser que daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais amigo. Muito mais que dois grandes amigos, pai e filho, talvez. Pai,
Agora, agora, agora. É o Agora. Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Chama-se Sabrina Barreto, está no Canadá e é finalista do concurso internacional e está à espera do seu voto. Se quiser saber mais detalhes, pode ir ao site Facebook Sabrina Barreto Music ou então à página do Facebook Agora e estão lá todos os detalhes. Vamos apoiar a Sabrina neste tema, que é um hino. Ela convida-nos a sonhar. Dare to Dream.
Hey, pretty girl, hold your head high. I might be young, but I know a few things about life. Sometimes it's hard to see the good when everything seems so wrong and misunderstood. But there's a way that you can break the walls that are caving you. Find your energy in the people you love, the places where you feel free. Dare to dream when you look at the guy.
E depois deste convite irrecusável da Sabrina Barreto, vamos ficar com o espaço Natureza Comestível. A doutora Alexandra Azevedo volta e desafia-nos. Questiona-nos. A natureza desinfeta-se? Neste tempo de pandemia e com alguns protocolos que estão a ser decididos, perceber o que é ação, a reação, que é ação concertada, como é que estão a acontecer estas respostas?
Bom, sabemos todos que é como acontece com os treinadores de bancada. Todos temos uma opinião e eu vou-vos convidar a escutar esta perspectiva, esta visão, de forma a podermos integrar e perceber e fazer as melhores escolhas para cada um de nós em cada momento. Vamos dar as boas-vindas à doutora Alexandra Acevedo no Espaço Natureza Comestível.
Agora é o seu momento de dar a conhecer a sua voz.
Olá a todos. A natureza não se infeta. Foi uma frase que ressoou na minha cabeça num sonho que tive esta semana e que quero partilhar convosco aqui algumas reflexões. Esta crise pandémica tem evidenciado o quanto as sociedades humanas estão distantes, bem distantes, da natureza. E por isso não compreende as suas reações e a desorientação é inevitável. Os políticos estão a braços com uma gestão de expectativas. Por um lado, tomam medidas para não serem acusados de nada fazerem, mas, como se tem visto, muitas dessas medidas são ineficazes ou estão a mergulhar o mundo na maior crise económica recente. Estão, por isso, entre a espada e a parede. E assim está também muita gente. E também ainda não surgiu uma estratégia de comunicação mais ponderada, mais inclusiva, um debate mais sereno. E reforço, por isso, a leitura do documento de análise à Covid-19 e Estratégias para o Futuro, publicado pela Quercus, da qual sou autora e que já aqui partilhei, e avivo assim a vossa memória. Espero mesmo que já tenham conseguido ler de forma também calma e serena, e não na diagonal e à pressa, como é agora tão habitual. Nós temos o poder de selecionar o que é prioritário. É importante não esquecer isso. É realmente também muito importante estarmos todos mais ou menos alinhados para uma ação futura mais organizada e consistente. Ou não teremos grandes alternativas para enfrentar as ameaças. É mesmo muito importante perceber que quanto mais quisermos controlar a natureza e despejarmos desinfetantes, mais nos afastamos da solução. Tem sido inacreditável até onde chega o nosso medo. Pulverizam-se ruas, praias e outros espaços públicos. E apesar desta prática ter sido posteriormente considerada ineficaz e com riscos acrescidos para a nossa saúde e do ambiente pelas autoridades, e em concreto a OMS e em Portugal também a nossa Direção-Geral de Saúde, ainda houve notícias de novas pulverizações. E mais recentemente foi também notícia a pulverização, imaginem, de sofás em hotéis com desinfetantes, tudo para que as pessoas se sintam seguras. Mas ninguém parece querer explicar que quanto mais desinfetantes nós tivermos expostos, mais vulnerável o nosso sistema respiratório fica, nomeadamente a doenças como a Covid. É um paradoxo. Não temos mesmo como fugir. O grande problema, de facto, não é o novo vírus, mais um, mas o que nos conduziu a ele. E a melhor defesa contra os germes patogénicos é promover a biodiversidade, quer ao nível do nosso microbioma, quer do nosso macrobioma, ou seja, os ecossistemas. E o ecossistema urbano tem de ser incluído, claro. Peter Wulban, volto a recordar este excelente autor, muito inspirador, engenheiro florestal, alemão e autor de vários best-sellers, no seu livro mais recente, A Sabedoria Secreta da Natureza, adverte que, em vez de culparmos as pragas, os verdadeiros culpados somos nós, pelo facto de termos alterado o equilíbrio delicado da natureza. E devemos sim vê-las como indicadoras de que as coisas não estão como deviam. Somos por isso todos desafiados a uma construção coletiva a um nível sem precedentes também. A fazer networking das networks, ou seja, a criar pontes de contacto entre vários coletivos e redes de coletivos. E é o que tenho feito ultimamente, tendo como pano de fundo este documento de análise à Covid. E é com satisfação que vejo e sinto que somos muito mais do que imaginamos a trabalhar para um mundo melhor, mas falta-nos ainda um melhor conhecimento entre nós e a situação. Mas estamos agora em condições para ultrapassar essas barreiras e estarmos à altura que a situação atual nos exige. Quem quiser juntar-se a esta dinâmica, é agora o momento de se manifestar. Agradeço muito a vossa atenção e até breve com mais novidades.
Agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Hey, it's Jason here in a fake fur hat. A couple of weeks ago, I asked people to point their cameras into the direction of love.
Faço o mesmo convite. Partilhe na sua câmera, no seu telemóvel, no seu coração, na sua cabeça, momentos de amor. O que é o amor? Pode ser o sol a brilhar, pode ser um céu azul, pode ser um céu cinzento, pode ser uma folha. Venho convidá-lo a sentir mais este tema. Love is still the answer.
To say our hellos and goodbyes and disappear. This beautiful life, what is it for? To learn how to master peace or master war. There's only one answer that matters, even if your heart has been shattered. Whatever you want, whatever you are after, love is still the
answer.
Seu talento e conhecimento têm o seu espaço. Agora!
É isso mesmo que acontece. Todas as semanas eu fico muito grata por ter convidados que estão disponíveis a mostrar o seu trabalho, que está a ter impacto não só na sua cidade, no nosso país, em Portugal e pelo mundo, e são uma referência para nós e que fazem com que possamos pensar em determinado tipo de situações e fazer escolhas mais conscientes. Dani do Sol.
Por inteiro o seu amor próprio, só assim verdadeiro. Que seja comigo com as águas, que tenha leveza do vento e do ar, que seja segura, ancorada em si mesmo. Sua força, saber, se eu sentir, se eu sonhar. Nada menos que dignidade, nada menos que ser de verdade, nada abaixo da frequência do amor. Esse é o caminho e a cura pra dor.
Agora, Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro guiadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgata. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
E se estão prontos para essa mudança, já sabem, podem entrar em contato comigo pelo Facebook Ana Margarida Forte, pelo Instagram Forte Ana Margarida. Basta ir ao Google, colocar o meu nome. Eu estou disponível, só vos agradeço uma mensagem privada para marcar qualquer tipo de mentoria, formação ou outra, seja empresarial ou individual ou familiar, em português ou noutra língua. Para mim, fazer a diferença, potenciar o seu talento, a sua ação, a sua criatividade, aquele toque de Midas único que só você tem, esse sim fará um mundo muito mais feliz. E quanto a mim, já sabe, até sempre. Muito grata por ter feito parte deste agora. Qualquer assunto, qualquer tema, dúvida, questão, mensagem, disponha. Um abraço de coração.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.